Senhor presidente, senador Cacildo, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, como senador de um estado da Amazônia, um estado que faz fronteira com dois países, a Venezuela e a Guiana, minha preocupação desde o meu primeiro mandato sempre foi com políticas que pudessem desenvolver a chamada faixa de fronteira, que na verdade vai desde a região norte até a região sul. Engloba cerca de 17 mil quilômetros, fazendo fronteira com mais de 10 países. Então, na verdade, ficava sem entender como, por exemplo, ficava se combatendo narcotráfico, contrabando de drogas, uso de contrabando de armas, nas cidades como Rio de Janeiro, e não se via por onde entravam essas drogas, essas armas, e também por onde saíam do país minerais, material da nossa biodiversidade, que são exatamente as nossas fronteiras secas, na maioria delas, com uma infinidade de países. E eu fiquei muito feliz, como presidente da subcomissão permanente da Amazônia e da Faixa de Fronteira, onde estamos realizando agora um debate. Já ouvimos o Ministério da Defesa, a Polícia Federal, a ABIN e também o Ministério das Relações Exteriores, e ouvimos secretários da Fronteira Sul, estamos ouvindo agora o secretário da Fronteira Norte, de forma que nós já estávamos no trabalho de elaborar um projeto para, de fato, garantir, digamos, a segurança e o desenvolvimento da fronteira. E fiquei muito feliz que no dia de ontem a presidente Dilma assinou um decreto instituindo o Plano Estratégico de Fronteiras. Realmente era inconcebível que o governo federal, dispondo de forças, embora que precariamente, porque não há nenhum lugar dessas fronteiras, e aliás, tanto a Rede Bandeirantes quanto a Rede Globo mostraram claramente em reportagens muito elucidativas o quanto as nossas fronteiras são vulneráveis e o quanto nós somos esbulhados pelo fato de não termos condições de fazer uma vigilância adequada. Esse decreto de hoje, de ontem, aliás, é muito importante, porque diz, vou apenas ler alguns pontos. Fica instituído o Plano Estratégico de Fronteiras para o fortalecimento da prevenção, controle, fiscalização e repressão dos delitos transfronteiriços e dos delitos praticados na faixa de fronteira brasileira. E, fundamentalmente, senhor presidente, o que esse plano constitui? No fundo, é a unir ações que já existem envolvendo justamente a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional de Segurança, as três Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, além dos órgãos de segurança estaduais e municipais. Com isso, esse plano, sob a coordenação do Ministro da Defesa e do Ministro da Justiça, se bem sintonizado realmente com as autoridades estaduais, nós teremos sim, a partir daí, um controle das nossas fronteiras. Somando a isso, sendo João Pedro, somando a isso, e está previsto também no decreto, a questão do relacionamento bilateral do Brasil com os países vizinhos, quer dizer, a diplomacia, a cooperação nessa atividade, porque não adianta de nada se o Brasil fizer sozinho do lado de cá um trabalho e do outro lado, nos países vizinhos, não houver nenhum trabalho, evidentemente que esse será um trabalho em vão. Mas o próprio decreto já prevê que haverá esse trabalho conjunto com os países vizinhos. Então eu quero, com você, dar a palavra ao senador João Pedro, depois ao senador Mooca, com muito prazer.
Senador Mozarildo, Vossa Excelência faz o registro desta decisão da presidenta Dilma, diz respeito às fronteiras brasileiras e, evidentemente, Vossa Excelência chama atenção para as nossas fronteiras. Vossa Excelência, que é um senador de um estado fronteiriço, ocupa uma posição estratégica ali na Amazônia, principalmente na relação, na grande fronteira que o estado de Vossa Excelência tem com a Venezuela. Agora, só a nossa fronteira, que tem 11 mil quilômetros, de fronteiras com os outros países, da Pan-Amazônia principalmente. Quero dizer, também concordando com o registro de Vossa Excelência, acerta a Presidenta da República. E eu espero que nós possamos reverter essa situação de intranquilidade nas nossas fronteiras. Com uma ação, uma presença de várias instituições, não só do Exército, da Polícia Federal e das outras instituições que poderão emprestar, executar uma política diferenciada nas fronteiras. Eu acho que, inclusive, as cidades fronteiriças merecem um tratamento diferenciado. Amanhã, para contribuir com o registro de Vossa Excelência, o ministro da Justiça, o ministro Cardoso, estará em Manaus, e a ministra de Direitos Humanos, discutindo questões fronteiriço, conversando com o governador, e eu espero que nós possamos, lá no Amazonas, que é um estado de grande fronteira, como o estado de Vossa Excelência, comece a um trabalho diferenciado no tratamento das pessoas, numa postura mais incisiva, no sentido de impedir o tráfico de droga, de armas, enfim, que a gente possa ter uma fronteira diferente, principalmente tratando as populações dos países fronteiriços, como chama atenção aqui para o Peru e para a Colômbia ali, né? Tratando de forma diferenciada, humana, mas com um padrão de rigor, no sentido de fazer com que a nossa fronteira possa ter tranquilidade para as pessoas que trabalham e vivem ali nas cidades, principalmente Tabatinga, Benjamim, que são fronteiras muito aguçadas, tem um movimento, uma dinâmica social muito forte, e as instituições precisam ter uma presença ali. Muito obrigado.
Senador João Pedro, Vossa Excelência disse com muita propriedade. Acho que o grande enfoque das fronteiras não é só impedir que entre armas e drogas para abastecer o narcotráfico no Rio de Janeiro ou em outras grandes cidades, mas principalmente para desenvolver aqueles municípios que estão lá, na linha de fronteira principalmente, mas em toda a faixa de fronteira, para melhorar a condição de vida, tanto no que tange à segurança, à educação, à saúde, enfim, a todas as políticas públicas. Mas, senador Mocca, quero ouvir Vossa Excelência com muito prazer.
Senador Mozarildo, eu também sou do Mato Grosso do Sul. Nosso estado tem uma fronteira seca muito grande com o vizinho país do Paraguai e com a Bolívia. E, frequentemente, o estado é colocado como a entrada, seja de armas contrabandeadas, seja também como maconha, cocaína. E as nossas cidades, é claro que essa avaliação que Vossa Excelência faz, eu já fiz. Quando aqui cheguei, eu participei da CPI do narcotráfico. Talvez seja o primeiro parlamentar a denunciar publicamente a questão do plantio de maconha do outro lado. Tem uma cidade de nome Capitão Bado, que tinha um plantio. Mas eu acho, e estou convencido, que nós temos que ter a repressão, a Força de Segurança Nacional, o próprio Exército, a minha avaliação, Polícia Federal. Mas o que mais nós precisamos é de políticas públicas diferenciadas. Olha, eu costumo dar um exemplo. Você tem um jovem que está ali, desempregado, daqui a pouco ele vê, com a mesma idade dele, um jovem aparecendo com uma motocicleta lá, poderosa, ou um carrão. Isso é que chama atenção, é o dinheiro fácil, esse é o aliciamento. E isso cada vez mais acontece na fronteira. E agora, no Mato Grosso do Sul, há um aliciamento também entre os índios, sobretudo jovens índios que estão sendo recrutados pelo crime organizado para que faça isso. Então, mais do que, além da repressão, além da força, da presença, né, para fazer realmente a repressão ali, mais do que isso, nós precisamos tratar com políticas diferenciadas aquilo que é diferente. E nós, na fronteira, somos diferentes e precisamos de uma atenção diferenciada do poder público. Parabéns ao pronunciamento que Vossa Excelência oportunamente faz.
Senador Mocca, eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, porque complementa, inclusive, Eu, como representante de um estado lá do extremo norte, que faz fronteira com a Guiana e com a Venezuela. Senador João Pedro, que apartiou, que representa o Amazonas e que faz fronteira com a Colômbia e com o Peru. Vossa Excelência, que faz com o Paraguai e com a Bolívia. Então, acho que realmente há um consenso de que é preciso não só fazer efetivamente a vigilância, a repressão, um serviço de inteligência permanente, mas lógico, políticas públicas que deem condição para quem mora lá, inclusive os nossos índios, não se deixem, por necessidade até, corromper pelo dinheiro fácil, do contrabando, do tráfico de drogas e até mesmo do descaminho de recursos nossos para os outros países, como acontece no meu estado, com recursos minerais que são descaminhados para o exterior. Senador Cacildo, eu quero encerrar pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição dos documentos que fiz referências e que quero que conste como parte do meu pronunciamento.